Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claveri.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil.
Alô, Employer Branding Lovers! Tudo bem com vocês? Sou a Winnie, não é a abertura do Caio Infante hoje, é a Winnie aqui mesmo, mas cheia de energia, com mais um podcast. Já são mais de 60 episódios, vocês têm noção da quantidade de histórias, da quantidade de cases e de pessoas que a gente conversou? É muita gente, né? Sem falar também das pessoas que ouvem, fazem anotações, compartilham, se conectam também, né? Porque eu sei que o podcast é uma boa oportunidade de você conhecer pessoas fora da sua bolha. E acho que é exatamente isso, né? Faz com que a gente consiga chegar em tantas pessoas. E quando eu olho para a nossa audiência, eu vejo que tem, claro, uma boa audiência, né, brasileira, mas tem pessoas que escutam também de vários outros países, principalmente de Portugal. Então, um agradecimento aí a toda a audiência. Hoje eu vou tocar o podcast sozinha, então vocês sabem aí que a gente sempre se reveza entre eu, Caio e Suzy. E tem um convidado aqui super especial, que eu já venho acompanhando um pouco da empresa, das iniciativas, e estou com várias perguntas aqui, com muita curiosidade. Então, bora lá, vou chamar ele para se apresentar. Oi, Renan, tudo bem?
Tudo bem, Winnie, que prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado aí o crescimento, os vídeos, estou muito animado e muito agradecido pelo convite.
Ai, boa. Acho que para a gente começar, quem que é o Renan? Conta um pouco mais sobre você, lado pessoal, o que você quiser compartilhar. Eu sempre falo, sou a Winnie, mas também sou mãe de paçoca.
Perfeito. Bom, eu sou o diretor Brasil da Factorial. É uma empresa espanhola de tecnologia. Nós somos uma solução all-in-one para o RHs. Né? Então, o que é legal mencionar é que a gente é uma solução para todas as empresas. Então, começou agora, quero me estruturar, tem a Factorial. Nós temos todos os tipos de mecanismos que o RH precisa para o dia a dia. Eu sou o diretor aqui da Operação Brasil, já estive na nossa operação em Barcelona, já cuidei de mercados e de abrir mercados como Portugal, Itália, Inglaterra, Holanda. E hoje estou aqui à frente desse desafio. A gente começou a montar essa equipe aqui em janeiro, já temos aí quase 50 pessoas, temos crescido muito rápido e tem sido uma aventura muito gostosa.
Sabe que eu tive contato com vocês no ano passado, né, com a Mari, e vocês são global mesmo, né, porque ela tá ainda, eu acho, né, na Espanha, abrindo operação aqui no Brasil, uma preocupação pelo conteúdo também, então eu vejo que vocês criam muitos conteúdos, tem comunidade, então é muito legal ver a importância que vocês dão para a comunidade, assim como o Employer Branding Brasil, né, existe há 4 anos produzindo conteúdo, entregando valor para as pessoas, eu vejo que é um movimento bem, bem parecido, né, do que vocês estão fazendo, desde quando tudo era mato, praticamente. Então, isso já nasceu praticamente, pelo meu olhar de fora, tá, com essa base de conteúdos. E aí eu queria saber, né? Primeiro, então, acho que você já deu um pouco de spoiler do que a Factorial faz, né? Qual que é um pouco da essência de vocês. Mas conta um pouquinho também de como que vocês enxergam, né, essa importância da criação de conteúdo, de falar com as pessoas, de trazerem, de trazer a comunidade para perto. Conta um pouquinho mais desse olhar e do porquê é tão importante.
Willi, isso é uma excelente pergunta. Eu estava, por exemplo, para poder elucidar essa questão, eu estava vivendo fora do país há 5 anos, quando eu fui convidado, já estava na Factorial, mas fui convidado para assumir a Operação Brasil, e aí me perguntaram, o que, que você acha que é o maior desafio para iniciar essa operação local no Brasil? E eu disse, a cultura, trazer essa cultura, essa preocupação que nós temos com os profissionais, essa preocupação que a gente tem com o conteúdo. Eu me apaixonei pela empresa logo no início, porque nós somos uma solução que, a cada 3 meses, a gente busca novidades. Então, a gente está sempre revolucionando. Então, é muito legal, muito gratificante poder gerar conteúdos, trazer os profissionais de RH mais para perto, poder chegar essa informação até o colaborador e montar essa rede. Hoje, nós temos presença em 67 países. Nós temos 65 mil usuários em todo o mundo. Então, é muito rico a quantidade de feedback que a gente recebe e que a gente sabe as particularidades de cada mercado, de como a gente pode trazer novas experiências para o Brasil. Então, é muito importante e é extremamente importante, mais ainda, trazer um canal em que esses profissionais possam buscar essa informação. Porque hoje a gente vê o LinkedIn, vê as pessoas conversando, postando, mas não é algo unificado. E quando a gente tem esse canal, é muito gostoso essa troca.
Hoje eu sou Community Manager, né, no Zen Club, plataforma de saúde emocional. E, bom, então eu gerencio uma comunidade, eu sei da importância de ter uma comunidade. Fora o Employer Branding Brasil, né, que existe há 4 anos, mas acho que eu não tinha essa noção. Eu estava lendo um artigo esses dias que dizia exatamente que, como que vão ser as próximas startups? Que as próximas startups elas vão nascer justamente da criação de uma comunidade. Então, você começa uma comunidade primeiro e depois ela se torna uma empresa, né? Você identifica uma demanda, você identifica essas oportunidades. Então, só para dizer que acho que estamos no caminho certo dentro do olhar aí do mercado também e das perspectivas. E tem aqui, né, você falou também, e pelo olhando o teu perfil no LinkedIn, uma experiência forte, global, né, então você tem aí conhecimento de diferentes frentes. E eu queria saber como que você enxerga o mercado, pensando no tema, né, de Employer Branding, de RH. Então, falando no tema RH mesmo, cada vez mais, né, RH 2.0, 3.0, 5.0, Employer Branding, onde tudo era mato há 4 anos quando a gente começou, acho que já é um tema um pouco mais conhecido e as empresas já sabem da importância. Mas qual que é a tua visão, já que você tem conhecimento, né, de vários outros países sobre esses dois temas? Como que você enxerga o nosso mercado?
Eu acho que o mercado brasileiro ele tem um ponto muito importante, porque o mercado brasileiro ele consome muita tecnologia. O mercado brasileiro ele adora novidade. Então, é mais fácil você adequar uma solução, é mais fácil você buscar o que é de novo e trazer isso para o Brasil. E o que eu tenho trabalhado fortemente, tenho enxergado, é que é realmente esse perfil que você mencionou, das comunidades. Por quê? Nós temos hoje, culturalmente, no Brasil, os colaboradores estarem acostumados com o modelo de hierarquia, o modelo que eles têm que seguir exatamente uma regra, tem os processos muito bem definidos. E nós, da Factorial, nós fazemos diferente. Então, e é um exemplo do que tem acontecido com as startups. Cada opinião é importante, cada ideia é importante, cada feedback é importante. Então, é como se todo mundo estivesse trabalhando para construir uma coisa que todos estão envolvidos e interessados. Então, é muito gostoso esse processo, é muito legal porque a gente sempre comenta, tivemos agora um congresso, a gente sempre comenta que ocorrerão vários erros, é normal, os erros são importantes, mas que a gente está lá, o importante é se divertir, a gente tem que se divertir no processo, a gente tem que se redescobrir no processo, a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar, então é uma troca. E eu acho que isso está mudando a cultura brasileira, não só das startups, mas a gente tem visto grandes empresas multinacionais, eu vejo pelos nossos próprios clientes, buscando soluções, como que eu posso fazer, como eu posso melhorar. A pandemia trouxe essa questão do trabalho remoto e muitas empresas também foram buscar como eu me conecto agora. Então, eu acho que muito interessante isso. A gente passou por esse processo de que todas as empresas e as pessoas começaram a buscar trabalho remoto, e aí começaram a surgir várias questões de trabalho remoto, e aí como é que você aproxima esse colaborador? E aí a Factorial existe justamente também para isso, eu aproximo montando uma rede onde ele tem acesso a todos os dados.
Tá, então assim, quando eu pergunto, né, como que você vê a evolução, sei lá, de RH, de Employer Branding, um ponto que você me traz é, as empresas elas estão mais preocupadas com a experiência, então acho que experiência e tecnologia. E quando eu penso em experiência, é um dos fatores, né? Tanto quando a gente fala de candidate experience, de employee experience e tecnologia, eu acho que corresponde a 40%, né, dessa jornada mesmo, né? No quanto que as pessoas elas se sentem ou não confortáveis com a experiência que elas têm com determinado processo, né? Então, seja ali do candidato ao longo do processo seletivo ou dentro mesmo da empresa. Mas tem alguma coisa ainda que as empresas não estão olhando? Então, quando a gente fala, por que eu pergunto isso? Quando a gente fala de startups, é óbvio falar, putz, assim, essas empresas elas estão preocupadas com tecnologia, então ter plataformas e fazer com que os colaboradores não percam tempo ali com 1000 planilhas, com várias coisas, que não tenham dados o suficientes. Mas o que mais, assim, que você vê oportunidades, enxerga de melhoria?
Perfeito. Eu acho que não só no processo, acho que é realmente esse ponto, a tecnologia ajuda o processo, mas um ponto de melhoria, e a gente tem visto é muito comum, é o microgerenciamento das empresas. Então, é aquela, eu tenho um talento, eu tenho um colaborador que performa muito bem, mas eu tenho uma, culturalmente, uma necessidade de fiscalizar aquele colaborador para saber se ele está ali naquele horário, se ele está cumprindo o prazo. Então, isso é uma mudança que eu sinto não só o feedback dos candidatos durante o processo, que a gente sempre pergunta as experiências, como dos novos colaboradores que a gente faz onboarding. Eles comentam muito sobre isso. Então, culturalmente, nós estamos passando por esse processo da confiança. A empresa aposta no talento e confia que aquele talento está apto para desempenhar aquela função sem precisar monitorá-lo o tempo todo.
Maravilha, e aí me fez lembrar, né, das empresas agora que dizem ter um trabalho híbrido, né, ou seja, um trabalho remoto, você pode trabalhar remoto e alguns dias da semana você vai para o escritório, mas aí quando você olha mesmo ali, né, na operação, nesse gerenciamento do híbrido, você vê que todos os líderes vão segunda a sexta, né, então o quanto de fato isso é real, essa liberdade. Então acho que tem um desafio cultural ainda para ser enfrentado. E uma outra coisa, abro meu LinkedIn, né? Tem muitas coisas acontecendo ali, né? O movimento, seja das pessoas pedindo demissão, uma alta rotatividade, as empresas também, as startups fazendo desligamento em massa, né? Startups, empresas que desenham assim, super, super família. E também aí um número de desemprego alto, né, como consequência. O que você acha que as empresas podem fazer, né? Quais são os cuidados que elas deveriam ter nesse momento? Como superar isso? Tem aí alguns caminhos, alguns caminhos para quem está nos ouvindo?
Tem. Na verdade, a gente fala muito do RH estratégico. E aí, quando a gente é muito estratégico, a gente tem que prestar atenção, porque a gente, além de estratégico, nós temos que ser um RH humanizado. Então, a preocupação com as pessoas é sempre muito importante. Então, para a gente montar uma estratégia, a gente tem que partir desse princípio de que nós trabalhamos com pessoas, nós nos importamos com pessoas, e nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo através dessas pessoas. Então, as empresas têm que tomar esse cuidado com esse posicionamento, com a transparência de onde ela está hoje, aonde ela quer chegar. Eu até costumo dizer que a gente pode fazer esse processo a quatro mãos. Então, eu acho que essa participação, ter a visão bem clara, o colaborador, mesmo que é uma startup, ele sabe onde a startup quer chegar, ele tem a clareza, ele tem a visão da opinião dos founders, dos investidores, e a gente consegue construir isso junto a quatro mãos. O que tem acontecido é que as empresas têm tomado decisões estratégicas, não comunicado aos seus colaboradores, que fazem parte de um projeto que eles não sabem qual. E isso é preocupante.
Comunicação é tudo, né? Não tem jeito. E uma coisa que eu estava vendo, assim, a gente já tem um podcast que a gente gravou que falamos sobre alumni, então a importância desse cuidado, né, também das pessoas que saíram da tua empresa, seja porque elas pediram para sair ou porque elas foram desligadas, né? Então, como você manter esse contato ainda, seja assim com um encontro anual, como muitas das empresas fazem, seja com newsletter para falar o que está acontecendo na empresa, como que ela está evoluindo. Então, acho que esse é um ponto bem interessante também que, né, gostaria aqui de compartilhar aí com quem está nos ouvindo. Entrevista de desligamento, que parece algo super, super simples, mas que não são todas as empresas que fazem, é uma porcentagem muito pequena ainda. E um terceiro e mais recente que eu vi são as empresas fazendo quase como uma entrevista de desligamento, mas com quem está na empresa, com quem faz parte ainda, para você conseguir identificar mais rápido se tem alguém ali, tipo, pendente, né, que está querendo sair, mas que você não tem essa visibilidade. Então, façam uma busca aí no Google sobre esse termo, que eu acho que vocês vão encontrar várias matérias bem interessantes. Eu li aí recentemente, isso ficou na minha cabeça, assim, nossa, olha só, que legal, essas coisas que parecem tão simples, mas pode te trazer um diagnóstico tão preciso, né, para você, de fato, conseguir agir de uma maneira mais rápida. E entrevista e demissão humanizada também, né, já que vai fazer demissão, se precisar que faça, pelo menos de uma maneira humanizada, não vai colocar todo mundo no Zoom aí e mandar a galera embora, pelo amor de Deus.
É parte desse processo da comunicação, e é muito importante. Eu acho que, como a gente utiliza essa ferramenta, então você mencionou da entrevista de desligamento, e eu brinco, a gente tem uma brincadeira interna, até vou compartilhar isso com vocês. A gente fala, muitas empresas estão se estruturando, Então, por exemplo, elas não têm a entrevista de desligamento, elas não têm avaliação de desempenho. Então, eu sempre brinco com avaliação de desempenho. E aí, eu sempre pergunto, tá, mas por que, que você quer fazer avaliação de desempenho? Porque, geralmente, você está no dentista e você lê uma revista que tem avaliação de desempenho e fala, vou fazer. Não é assim. Avaliação de desempenho não é a avaliação em si que é tão importante. É o resultado. O que eu faço com aquele senso? O que eu faço com aquela informação? Porque, senão, eu vou adotar um método que eu não sei utilizar, eu vou ter os dados e eu não sei como melhorar. Então, é uma avaliação de diagnóstico. E a mesma coisa a gente fala aí da entrevista de desligamento. É um diagnóstico. Então, a gente precisa saber, não é só implementar o método, o processo, é saber o que eu faço com esse senso, o que é o mais importante.
E uma dúvida, na Factorial tem essas funcionalidades? Então, o processo de admissão, avaliação de desempenho, são funcionalidades que a plataforma oferece?
Sim, nós temos desde a parte do onboarding, a comunicação com o colaborador, o envio de documentos, a gente tem avaliação de desempenho, pesquisa de clima, canal de denúncia, e é muito legal. Eu gosto muito do nosso modelo de avaliação de desempenho, porque a gente tem um mapa quente, então eu sei exatamente os pontos daquela avaliação que são preocupantes. Eu também tenho os OKRs vinculados ao desempenho. Então, a partir do momento que eu pego aquele senso, eu já vejo que tem um dado preocupante, eu já consigo estabelecer os OKRs de melhoria e fazer o acompanhamento. Então, é uma solução bem completa mesmo, e a gente tem aperfeiçoado, e é um canal único. Eu sou suspeito, né? Porque além de dirigir essa operação, eu sou apaixonado aí pela solução.
Genial, genial. Boa. E o que você vê, né, como principais mudanças para o futuro do trabalho? Eu sinto que você já está um pouco no futuro, né, com todas essas funcionalidades em um único lugar, mas o que você enxerga aí desse impacto, dessa mudança? Dessa evolução, né, na real.
O trabalho remoto veio para ficar, a gente tem visto isso. Uma grande evolução é que a gente tem visto nesses processos de demissão em massa nos Estados Unidos, que a gente tem acompanhado, que as pessoas estão buscando empresas e soluções que elas se identificam. As pessoas hoje, elas estão qualificadas e elas estão em um momento de buscar trabalhar em empresas que elas acreditam. Então, o employer branding é muito importante nesse sentido. As pessoas, cada vez mais, estarão mais seletivas com as suas escolhas profissionais. Então, as empresas têm que ter essa preocupação também, porque isso afeta diretamente, não só na procura de novos talentos, mas na retenção. Então, a tecnologia chegou para impulsionar tudo isso. E essa é uma mudança que já está ocorrendo, e as empresas têm buscado essa solução, porque a gente precisa ter um ambiente descontraído, um ambiente que impulsiona a criatividade, impulsiona o crescimento, impulsiona a transparência, em que os profissionais acreditam na marca e na solução.
Tem que acreditar mesmo, né? Qual que é o propósito, né, para onde a empresa está indo, qual que é a visão. E cada vez mais a gente vê as marcas sendo cobradas por posicionamento, né? Então, seja com fornecedores, parceiros que ela traz. Então, como que você se posiciona aqui, né? Você trouxe esse influencer, trouxe aquela empresa. Então, tudo isso está cada vez mais amarrado. E, de fato, os colaboradores, eles se preocupam. Hoje, com quantas pessoas vocês estão?
No mundo, nós temos pouco mais de 700. Essa é outra história engraçada.
Você tem há quanto tempo?
Desde 2015. Eu estou há 2 anos na companhia. Quando eu entrei, nós éramos 85 pessoas. Então, em 2 anos, nós demos esse salto para 700. A projeção é chegar até 1.000 ao fim do segundo semestre.
E no Brasil?
Nós temos agora, com todas as áreas, 53 pessoas.
E vai chegar em quantos?
Nossa previsão é 150 até o final desse ano.
Olha!
Estamos aí no longo processo de recrutamento. É uma grande oportunidade, é muito gostoso. A gente se diferente muito. Esse é o nosso diferencial. A gente se diverte muito durante o dia. E a gente fala muito sério também. Então, é bem transparente e bem divertido. E é essa a cultura que a gente quer trazer.
Porque, para mim, a conta, tipo, não fechava. Tipo, nossa, mas são novos, né? Vamos dizer assim, é nova a empresa. Como que ele já tem toda essa solução, né? Porque desenvolvimento demora um pouco. Mas não, estão aí, ó, desde 2015, que agora está chegando mais forte no Brasil mesmo.
Eu comecei até uma história curiosa, eu comecei há 2 anos para abrir o mercado português. Eu morava em Portugal para abrir o mercado português. E aí, em pouco tempo, eu comecei a desenvolver o mercado, ajudar com o mercado italiano. E aí eu comecei a perceber que as empresas estavam buscando a solução para países que a gente não estava operando ainda, como Inglaterra, Alemanha, Holanda. E aí eu pedi, falei, gente, deixa eu aqui, eu ajudar com esses leads, porque de repente a gente consegue levar essa solução para esses mercados. E aí começamos a converter em negócios, em solução, receber feedback de cada mercado, e ao fim do primeiro ano a gente estruturou uma área específica para cada país. Então hoje a gente tem uma equipe muito grande que cuida de Alemanha, uma equipe muito grande que cuida da Inglaterra. Daí que nasceu a necessidade do escritório Brasil, escritório México, escritório nos Estados Unidos. Então a gente foi crescendo desse feedback, dessa necessidade das empresas mesmo.
E você cresceu rápido, né? Então se a gente for ver... Então você é diretor aí de tudo. E você entrou fazendo o quê?
Eu fazia full cycle, na verdade, para o mercado português. Fazia um pouco de tudo, era um pouco a 4 mãos mesmo.
Isso é difícil, aí... né? Porque muitas vezes a empresa ela cresce muito, mas as pessoas que entraram não necessariamente elas conseguem acompanhar esse crescimento tão acelerado das empresas, então muito legal, tipo, foi junto ali, ó, na mesma velocidade.
Não, e essa é a nossa política 100%, hoje, quando a gente vai para a matriz, que tem 490 e poucos funcionários, o que a gente vai para a matriz, toda a liderança é muito jovem, são pessoas que começaram com SDRs, começaram no cargo inicial de vendas, e a gente tem essa consciência de que toda a nossa gestão é jovem e a gente está aprendendo juntos. E esse é um processo muito transparente, tanto para o colaborador quanto para o gestor. Olha, eu preciso te dar esse feedback, eu preciso receber o seu feedback, porque eu também estou na mesma jornada. Então, isso, essa troca é importante.
E mais uma pergunta... um comentário, né? Você falou de Portugal. Esse ano a gente vai ter a primeira turma aí do curso de Employer Branding em Portugal. Então, se tiver... pontes aí conhecidos nesse meio, fica à vontade em fazer as conexões aí para nós. A gente tem alguns alunos já, né, que compraram o curso online, tiveram essa experiência, mas agora vamos para lá dar um curso presencial para todo mundo. Estou empolgada.
É um excelente mercado, vocês vão gostar muito. Tenho muitos contatos para passar, foi o primeiro mercado. Morei 5 anos, eu sou apaixonado por Portugal, a cultura, fiz muitos contatos e é excelente oportunidade, vocês vão encontrar coisas bem legais.
Ah, eu amo, já fui umas 4 vezes para Portugal e tem muita coisa ainda para conhecer. Mesmo o país, né, pequeno, mas tem tanta história, cidades pequenininhas.
As vilinhas, os vilarejinhos, são muito legais.
Gente, eu estava olhando as minhas fotos, tem quase tipo 2.000 fotos de Portugal.
Tem, a próxima vez, uma dica, tem uma cidade que se chama Valença do Minho. Fica na fronteira com a Espanha, é a minha cidade preferida, ela é toda medieval, toda murada, e aí você vê, da cidade, você vê a Espanha do outro lado, que é o rio que divide, entre a fronteira de Tui, na Espanha. Então é uma cidade linda, eu sou apaixonado por essa cidade.
Que legal, eu amo o Algarve ali, aquela parte, eu acho linda, linda,
as
linda.
Praias.
Água gelada só.
É.
E pensando agora em dicas, né? Queria que você desse dicas, conselhos, não sei, para quem está nos ouvindo, principalmente, sei lá, de RH, Employer Branding, que dicas que você daria para essas pessoas? O que, que elas têm que estar atentas, assim, ó? Para onde o mercado está indo? Tipo, olha, agora é o momento de investir nisso, tem que ficar atento a esse outro ponto.
A dica é sempre investir em melhorias na comunicação para que você não tenha uma comunicação falha. A dica é que você consiga investir em processos transparentes e fazer a gestão, passar essa mensagem para os gestores. Então, os gestores, vocês precisam ser transparentes, vocês precisam entender as dificuldades. Nós estamos todos num processo de aprendizado. E buscar também... profissionais que têm se destacado, buscar empresas que têm se destacado por excelência em algum processo, isso é muito importante, essa troca é muito rica. Eu não sou o profissional que gosta de dizer, olha, eu li esse livro aqui e eu vou fazer exatamente o que essa pessoa fez, porque nós temos vivências diferentes, mas alguma coisa que deu certo ali te traz uma ideia, depois outra coisa que você aprendeu ali também te traz uma outra ideia e você monta o seu próprio processo. Então, eu sou muito fã de, através desses feedbacks, a gente montar o nosso próprio processo. Eu tenho até uma dica de leitura que eu gostei bastante, eu vou aproveitar aqui para te passar, que é a regra é não ter regra. que é um dos fundadores do Netflix. Eu gosto muito dessa leitura. Ele conta do começo, da dificuldade. Ele conta de como eles estavam, no início, interessados em chamar a atenção da Blockbuster, e que depois tudo se modificou, o processo inteiro se modificou, e hoje eles são um fenômeno, das dificuldades da gestão. Então, é uma leitura que eu gosto bastante. Eu demoro para ler esse livro, porque eu paro um pouquinho, aí reflito, aí penso como que eu posso aplicar alguma coisa, e junto com alguma experiência que eu já tive, com o aprendizado de gestores excelentes que eu tive também em outras empresas. Então, acho que é tudo parte de um processo.
Acho que, né, no final, não tem receita de bolo, mas tem experiências que outras pessoas já passaram, né? E daí você linka isso com alguma outra informação que você teve, pega um outro ingrediente e faz ali a tua mistura de acordo com o momento que você tá, né, da sua empresa. Porque muitas das vezes acho que tem uma necessidade, uma ânsia de você olhar para uma pessoa, olhar para uma empresa, né, ou para uma outra área e falar assim, nossa, mas olha só, eles já estão fazendo isso, a gente também precisa fazer isso. Mas eles começaram de algum lugar, né? Existe um nível de maturidade onde você vai caminhando, de repente você, nossa, mas a gente construiu tudo isso? Sim, construiu tudo isso, porque é um processo de construção, né? Você não dá passos aí maiores do que a perna. As coisas vão acontecendo aos poucos. Eu imagino que a mesma coisa com o sistema, né? Com a Factorial. Vocês têm todas as soluções. Não necessariamente as empresas elas precisam contratar e já utilizar todas as soluções, né? Então, principalmente dependendo do tamanho da organização, quais são as maiores dores. Então, ok, nesse momento eu tenho que cuidar desse processo. A avaliação de desempenho, você vai ser implementada no próximo quarto, no próximo semestre. Mas pelo menos você garante que é um único lugar onde você vai conseguir olhar para a experiência do colaborador como um todo, né? De ponta a ponta. Você não vai ter que ter vários sistemas para fazer todo esse gerenciamento.
Esse é um diferencial. Por exemplo, as pessoas chegam e me falam, eu tenho esse sistema para fazer isso, aquele sistema para fazer aquilo, e um outro sistema para fazer uma terceira coisa, e eu sempre falo, tá, mas se você precisa de um relatório, como que você faz? Então, essa é uma vantagem. A gente tem uma solução também de Business Intelligence que gera relatórios automáticos ou que você pode customizar, que tem todos os dados, você tem a visão 360 da sua empresa, e ele é feito automaticamente e atualizado de acordo com cada input que é colocado. Então, é bem interessante para tomada de decisão, para uma situação de diagnóstico, é muito enriquecedor ter acesso a uma tecnologia que te traz tudo isso.
René, eu vou pro bate-bola aqui, você já deu até um spoiler do livro, mas antes do bate-bola, né, como que as pessoas te acessam, onde elas encontram as oportunidades, se elas quiserem contratar o sistema também, a plataforma, como que elas fazem, então queria que você deixasse aí alguns recadinhos.
Claro, claro. Bom, a Factorial, vocês podem encontrar através do site factorialrh.com.br. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, como Renan Conde. Nós temos vagas abertas, já dou spoiler aí, estamos contratando, ainda temos algumas vagas abertas. O que mais que você perguntou? Peço desculpa.
Seu perfil, né? LinkedIn, eu imagino que está como Renan Conde mesmo. Ah, e para vocês saberem, a gente fez um curso introdutório de Employer Branding que está lá, gratuito para as pessoas. Eu imagino que ainda esteja. Entrem lá, já conhece o site, já conhece o conteúdo. Se vocês fizeram, tem coisas sempre diferentes, né, no que a gente fala, então aproveita aí o gancho também.
Ah, eu tenho que fazer uma correção. É factorialhr.com.br, não é RH, é HR. Eu inverti. Então, a referência de leitura, eu recomendo esse livro.
Ah, não, calma aí, eu vou pro bate-bola. Né?
Você não vai. Segura aí. Me antecipei.
Não, mas boa. Então, dos recadinhos, entrar no site, lá no site tem os conteúdos que eu falei para vocês, né? Comunidade, tem o curso 100% gratuito, que o BBB fez e está lá disponível também. Procure o Renan no LinkedIn. Se tiverem mais dúvidas também, manda lá para ele.
Vai ser um prazer.
Desculpa aí, mas manda
respondo
aí.
Todo mundo.
Responde todo mundo, vamos ver. E bora pro bate-bola. Aí, adoro essa parte, me sinto Marília Gabriela aí, ó. Boa. Bom, dica de leitura:
a regra é não ter regra.
Boa. Pessoa que te inspira?
Karina Sato Raal, empresária, multiempresária, ela atua aí em diversas frentes, me inspira há mais de 17 anos que eu acompanho. A pessoa humana, visionária, me inspira cada vez mais.
Olha, já ouvi isso de outras pessoas, vou pesquisar, mas às vezes tem podcast dela, não sei, entrevistas.
Ela tem participado de alguns bem legais.
Ai, boa. Empresa que você tem como referência ou por que as pessoas deveriam trabalhar aí na Factorial?
Bom, as pessoas deveriam trabalhar aqui na Factorial porque é muito divertido, é muito enriquecedor e é participar de um projeto em construção. Então, é bem legal você sentir parte de um processo que tem dado certo.
E para fechar nosso bate-papo, uma frase.
Olha, nós temos uma frase interna da Factorial que eu vou compartilhar, que é: divirta-se, não importa o que você esteja fazendo, divirta-se no processo. Então, uma frase que eu vou deixar aí, que é bem nossa, não é nada tirado de nenhum livro, mas é da nossa própria vivência.
É isso, boa. Renan, muito, muito, muito obrigada. Adorei falar contigo. Fique à vontade para dar outros recadinhos, o que você quiser falar, mas com certeza achei esse papo, sim, super enriquecedor. Tanto da tua história, né, de ver todo o teu crescimento, ver a evolução da empresa também, né, ver que uma empresa que começou ali pequenininha já está em tantos países, levando solução, levando inteligência e facilidade, né? Então, como que o RH, de fato, ele pode ser muito mais estratégico. Então, você ter esses temas, né, processos muito estruturados para que você consiga pensar, ok, com base nessas informações, as pessoas que eu tenho aqui, a gente tem que seguir essa estratégia. Então, faz com que as pessoas consigam ter muito mais tempo para, de fato, ser o RH 5.0, né? Eu acho que a tecnologia, ela está aí, de fato, para isso.
Excelente, é isso mesmo. Eu tenho comentado bastante, principalmente nas redes sociais, a tecnologia, ela nos auxilia com o processo, tá? Mas é muito importante que a gente nunca perca o lado humano. O RH tem que ser humanizado e a gente utiliza a tecnologia para aprimorar esse processo, mas não pode só usar a tecnologia e deixar que a inteligência artificial e com todas as novidades tomem decisão ou diminua o fator humano.
Boa. Obrigada!
Imagina, eu agradeço a participação. Obrigado.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.